Pascoal Rodrigo já ia te chamando como previdência sem.
Não, é isso que eu ia falar. Previdência sem complicação é na segunda. Hoje é economia sem complicação.
Agora você chama o Pascoal na coluna dele com o título dele. Vamos lá.
Exatamente, José Pascoal Vaz, economia sem complicação.
Bom dia, Pascoal Vaz.
Tá sem áudio, Pascoal?
Sem áudio, Pascoal. Libera o seu áudio aí. Libera o seu áudio, Pascoal.
Perdão. Não.
Começa de novo. Começa de novo. Bom dia, Pascoal.
Eu não sou o único. Eu não sou o único. Mas, enfim, eu acho que o tema de hoje é um tema muito importante, realmente. Né? O tema da privatização é para a gente parar para pensar e discutir muito na sociedade. Porque você colocou um quadrinho aí, agora há pouco. Eu chamo de quadrinho, desculpe a minha intimidade aí com a... Né? Sobre... Mostrando que o Paulo Guedes que vai privatizar 3 estatais aí em 3 meses, 4 meses e tal.
Ah, sim. É verdade.
Isso é mais ou menos naquela ideia do Ricardo Salles, né? Vamos aproveitar a pandemia, né? E a gente passa tudo, né?
É verdade.
Não tem nada.
Pascoal, a gente tem aqui um trechinho sobre essa privatização, especificamente os efeitos delas aqui na nossa região. Eu vou ser mais específico na cidade de Santos, que a gente queria colocar aqui, é uma matéria que foi feita pela CNN, era uma matéria que dá conta da privatização, porque a gente foi informado pelo ministro Guedes que haveria, neste semestre, portanto, estamos no período no qual ele disse que vai adotar as seguintes providências: privatização dos Correios, da Eletrobras, do pré-sal, através da empresa criada Pré-sal Petróleo S.A. Então, ele vai privatizar o pré-sal e também a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP. Vamos acompanhar aqui um trechinho dessa matéria que rodou na CNN.
A terceira é a CODESP, Companhia de Docas do Estado de São Paulo, administra o Porto de Santos. A estatal reverteu o saldo negativo de mais de 400 milhões em 2018 para lucro de mais de 150 milhões no ano passado. E a quarta é a Pré-sal Petróleo S.A., criada em 2013 e atua na produção, gestão e comercialização de petróleo e gás natural. Antes da queda dos preços do petróleo no mercado internacional, a estatal chegou a ser avaliada em 200 bilhões de reais.
Muito bem, Pascoal Vaz. Vamos lá.
É que ontem, Douglas, as notícias que a gente viu por aí eram todas elas, né, num clima de euforia por parte do governo. Eles colocaram várias pessoas do governo falando sobre a grande retomada da economia e que um dos fatores importantes para isso seria daqui para frente a privatização. E colocam termos que eram termos que eu lembro de ter ouvido com muita ênfase, assim, que falavam com muita ênfase na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Quando foram privatizadas 125 estatais, e a expressão que usavam era a seguinte, né? Privatização selvagem, ou seja, faz de qualquer jeito, doa quem doer, arrebenta tudo, né? Esse é o clima que se colocava, né, durante essas privatizações. E agora o clima é o mesmo. Ontem eu ouvia o secretário de Política Econômica do Guedes, que eu nunca lembro o nome dele, é um nome complicado, a beça. Se você estiver por aí, puder lembrar, eu te agradeço. Mas é um nome que eu não consigo guardar. Ele falando exatamente disso. Olha, durante a campanha foi dito que nós faríamos um governo liberal e totalmente pró-mercado, né? E, portanto, agora nós estamos coerentes com essa campanha e nós vamos privatizar tudo. Coerentes também com aquele documento, né, que eu já tenho falado muito nele, que é a ponte para o futuro, né? Ou pinguela para o abismo, né? Que foi lançado pelo Temer quando ele ainda era vice-presidente da Dilma. Então o negócio é minimizar o Estado, né, e passar o que for possível para a iniciativa privada, como se a iniciativa privada pudesse dar conta, né, do grande problema que nós temos no Brasil, que é a desigualdade social. Eles não têm a menor ideia, né, do que seja uma sociedade, uma economia, uma sociedade funcionando com a desigualdade social que nós temos. Né?
Esse aí é o secretário. Valderi Rodrigues Júnior.
Não, mas é outro, viu?
Ah, é?
É outro. Esse aí é um secretário especial. É, o outro é o secretário de Política Econômica. Bom, mas ele é exatamente das mesmas ideias do Paulo Guedes, claro, senão ele não seria o secretário de Política Econômica. Né?
Rodrigo está apurando a informação aí para a gente.
Mas é terrível isso, porque você tem na privatização, primeiro, quem vai fiscalizar a privatização, né? Como é que isso vai ser discutido? Eu lembro de uma época em que o governo tinha, né, muitos anos atrás, tinha hotéis, administrava hotéis. Eu também acho que hotéis não devem ser administrados pelo governo, né? Mas quando você fala, por exemplo, no Banco do Brasil, né, e uma das prioridades na privatização é o Banco do Brasil, segundo a gente tem ouvido falar, é muito ruim, né? Porque, do ponto de vista estratégico, o Banco do Brasil é um instrumento, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Banco do Nordeste, enfim, outros bancos regionais, o Banco da Amazônia, eles podem ser usados para controlar a sanha do mercado financeiro, né? Quando você privatiza o Banco do Brasil, meu, é tudo que o setor financeiro privado quer. Quer dizer, sai fora, porque, né, hoje o Banco do Brasil ele atua mais ou menos como um banco privado. Ele não tem muita diferença do banco privado, não. Taxas de juros altíssimas, enfim. Mas ele é um instrumento que pode ser utilizado, né, para fazer um enfrentamento do sistema financeiro. Então, do ponto de vista estratégico, você tem já esse problema sério. Do ponto de vista da isonomia, imagina o seguinte: o Banco do Brasil ele tem, eu acho que 5 mil agências, uma coisa assim, e tem agências, né, nos lugares mais afastados do Brasil, nos lugares mais pobres, nos lugares, enfim, onde certamente o setor privado não vai manter a agência lá porque não dá lucro, né? São agências que estão lá para servir o povo. Assim como serve uma UPA, tá certo? Que não tem objetivo de lucro, uma escola pública, você também tem que ter um banco, né, onde as pessoas possam, com quem as pessoas possam se relacionar, né, para participar do sistema econômico. Então, é um outro aspecto importante aí, que é o da isonomia. Quando você privatiza, eu lembro que na privatização da Cosipa, né, e que nós lutamos muito contra a privatização da Cosipa, mas não teve jeito, foi naquela história do selvagem mesmo, tinha uma documentação, tinha uma regulamentação que falava na preservação de empregos, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo com os Minas aqui, né? Uzi Minas que comprou, né, teve uma, não foi a Uzi Minas que comprou de início, ela foi comprada por pessoas, enfim, que foram utilizadas para isso, e depois, e por, a preço de banana, esse era o termo que é o termo correto que se usa, né, muito baixo. Primeiro fizeram todo o saneamento da empresa, tiraram todas as dívidas dela, deixaram ela limpinha e depois venderam, né, a um preço muito baixo para o setor privado. E depois isso foi sendo repassado para outros investidores. E chegou na Uzi Minas, né? E o que que a Uzi Minas fez há 3 anos atrás, mais ou menos? 4.500 funcionários na rua. O que está prometendo fazer agora? Mais 900. Né? Você vai na Cosipa, eu não fui, mas as pessoas que vão lá, né, e que conheceram a pujança da Cosipa de alguns anos atrás, ficam assim, assustadas com o que acontece com a Cosipa, com a destruição do equipamento da Cosipa. Né? E agora tem mais 900 pessoas para serem demitidas. Mas sem compromisso nenhum, resolvem fazer, fazem, né, e não tem nenhuma negociação com a comunidade. Imagina o que são 4.500 mais 900 numa, né, numa cidade como Santos, numa região como Santos. Né? O que que significa esse tipo de demissão? O que que significa para as pessoas? E o que que significa para a economia da região? Então, é muito importante que o pessoal pense nisso na hora de conversar sobre privatização, nos efeitos negativos para a sociedade em geral. Né?
Pascoal, você está dando uma descrição dos efeitos negativos para a sociedade em geral dessa política de privatização. Esses efeitos negativos que a gente enxerga, como você bem apresentou na sua exposição, já se verificam também na nossa região e na nossa cidade. A gente deu aqui, no começo da tua coluna, que no pacote de privatização anunciado pelo ministro Paulo Guedes, 4 empresas, Correio, Eletrobras, Pré-Sal e Codesp, serão privatizadas, segundo ele, ainda neste semestre. Então, essas duas últimas, Pré-Sal e Codesp, têm um impacto devastador no nível de empregos aqui no município, como, por exemplo, no caso do Pré-Sal, existiu toda uma operação logística, inclusive para instalações e equipamentos sediados aqui em Santos. Foi uma luta para que se trouxesse uma base operacional do Pré-Sal para cá, com deslocamento, inclusive, de efetivos para as plataformas a partir daqui, que desapareceu. Isso já foi deslocado para o Rio de Janeiro, como vem falando o dirigente sindical petroleiro Fábio Melo. Ele já disse isso, inclusive, aqui nos microfones da Rádio Brasil Atual Litoral. Agora, também, isso é uma baixa de aproximadamente 1.000 postos de trabalho. De empregados que moravam aqui em Praia Grande. Ele informa isso. O centro geológico foi fechado, foi embora daqui. Né? Então, você teve aproximadamente 1.000 pessoas que eram empregados da Petrobras se retirando dessa região. Isso já aconteceu, a sociedade não está necessariamente informada, devidamente esclarecida disso. Em curso, isso já aconteceu, em curso, para acontecer, está a privatização da Codesp, que tem ali na região próxima ao Paquetá uma operação de containers que envolve, entre empregos diretos e indiretos, algo em torno de 6 mil postos de trabalho. Pelo modelo de privatização anunciado pelo governo federal, que vem num desenho que ele apresenta, que chama-se Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, esse terminal desaparece, aquilo vira um pátio de manobra ferroviária. Se essa privatização acontecer, nós vamos ter uma baixa de mais de 6 mil postos de trabalho aqui na nossa região, entre emprego direto e indireto. E essa privatização também, eles apresentaram recentemente um desenho do que eles chamam de porto organizado, invadindo o perímetro dos diferentes municípios aqui, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. A gente teve uma entrevista com o que é a dirigente portuária também, mas é vereador aqui na cidade, né, Chico Nogueira, que explicou isso para a gente. Então, esses efeitos aos quais você se refere, que são efeitos danosos para a sociedade, a gente consegue enxergá-los com precisão no nosso município, com a privatização do pré-sal e a privatização da Codesp.
E tem outras coisas para a gente considerar, né? Quando você vai calcular o preço mínimo de leilão, porque essas empresas são colocadas em leilão, né? Você pode calcular o preço de uma empresa simplesmente, por exemplo, de três maneiras, né? Uma, você vai lá na contabilidade e vê qual o valor do patrimônio líquido que está registrado lá. Então, aquele seria o valor da empresa. Mas esse é um valor muito falho, porque você tem empresas negociadas em bolsa, por exemplo, que podem, uma empresa tem lá na contabilidade o valor de 100, mas está sendo negociada na bolsa por 10, ou está sendo negociada na bolsa por 500. Quer dizer, o valor, né, que você tem do mercado em relação àquilo que está contabilizado não tem relação nenhuma com a contabilidade. Então, tem uma metodologia, que a metodologia em si é correta, que é você projetar o valor futuro da empresa, ou seja, os lucros que poderão vir, nós estamos num regime capitalista, né? Os lucros que poderão vir a acontecer ao longo de 15, 20 anos da empresa, e depois você traz por um método que se chama de valor atual, ou seja, você atualiza para o presente, né, esses valores futuros. Só que esse método, conceitualmente, ele é muito bem feito. Eu conheço bem essa metodologia e sei que o método é muito bom, mas os parâmetros que você coloca ali dentro, né, podem ser devastadores. Você pode colocar, por exemplo, para atualizar, trazer do futuro para hoje esses valores, você pode colocar uma taxa de desconto tão alta, tá certo? Que faz algo, por exemplo, a Uzi Minas, ela foi vendida por 1 bilhão e 200 milhões de dólares, quando na a época eu fiz um cálculo para a Uzi Minas que dava um valor em torno de 8 bilhões. 8 bilhões, a Uzi Minas foi vendida por 1 bilhão e 200. Quer dizer, é o fim do mundo esse tipo de cálculo que se faz. Quem vai fiscalizar isso? Quer dizer, ninguém fala nisso. Quer dizer, isso aí, novamente, nós vamos ter, né, uma dilapidação do patrimônio público, tá certo? Isso sem considerar todos os valores, as questões estratégicas, né, que a gente levantou e que você levantou também. Então, é preciso que a comunidade desperte para isso e que a gente faça uma grande discussão sobre o que, que significa privatização, né? Quais as consequências, né, que nós vamos ter com a privatização, caso ela seja feita, e caso ela seja feita nesse, né, nesse arroubo, né, de uma privatização selvagem, ou seja, arrebenta tudo, não interessa a opinião de ninguém, nós vamos fazer e ponto final. Como é a característica desse governo, né? E do reizinho Paulo Guedes, né?
Muito bem.
Falando em Paulo Guedes, Douglas e Pascoal, o nome do secretário aqui é Adolfo Sachida.
O Adolfo até que é um nome fácil de lembrar, é Sachida.
Sachida, isso, ele é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia.
E nessa despedida aqui do nosso querido Pascoal Vaz, eu, na verdade, não poderia deixar de citar, né, o bom gosto do nosso colunista, Pascoal Vaz, que tem como cenário aí atrás dele evidentemente, quem nos ouve pela 93.3 não vai ter o privilégio que está tendo quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais, de ver esse backstage, esse cenário aí atrás do nosso querido Pascoal Vaz, do Mondrian. Certo? Aqui, eu vou compartilhar a tela. É esse artista aqui, ó.
O artista que fez aqui em casa é um arquiteto muito especial. É um arquiteto bom, meu filho, e que bolou isso aqui de uma maneira... Né, assim, eu adoro isso aqui. Né, sempre que eu posso, eu mostro.
É muito inspirado.
Foi ele que fez a reforma aqui do meu apartamento e ficou... Enfim, eu me sinto muito, muito perto dele, né, quando eu, enfim, eu observo tudo que ele pôs por aqui, os quadros, enfim. É um cara...
Qualquer dia você deve
conhecer.
Um dia você deve trazê-lo aqui para a sua coluna para a gente ter, né, o prazer de conhecê-lo. Afinal, alguém que inspira o pai com uma obra do Mondrian, né, reproduzida aí, e que também acaba ilustrando as suas colunas aqui na RBA Litoral, deve ser conhecido pela nossa audiência. Tá bem, Pascoal? Hoje a gente falou com o Pascoal Vaz sobre privatizações e a gente pôde ver que isso não é apenas um conceito genérico, tem efeitos concretos no nosso território. Pascoal, a gente volta a conversar com você semana que vem, na terça-feira, na sua coluna Economia Sem Complicação. Tá bom, Pascoal?
Tá bom, um pouquinho antes do próximo programa, eu vou ficar treinando com ele para ele repetir. Né?
É que o Pascoal, ele é tão qualificado que ele poderia falar também de previdência.
Ele está ficando ligeiro, viu, Pascoal?
É uma boa saída, é um rapaz inteligente, né? Olha só, né?
Tchau, Pascoal. Tchau.
Um abraço. Até mais, tá.